Ubuntu Esporte Clube. Nós somos o esporte. O esporte somos todos nós.
Ubuntu, para mim, é a consciência de que não existe vitória sozinho. Não existe caminho sozinho, não existe uma pessoa estar no topo. É, sem o povo, sem a comunidade vencendo junto, ninguém vence. Ou todo mundo vence, ou todo mundo perde. E para mim, o Ubuntu é essa consciência de que a gente não vai a lugar nenhum sozinho.
Salve, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você. Não importa a que horas você esteja escutando o Ubuntu Esporte Clube. Tá começando agora mais um episódio e essa definição que você ouviu há pouco aí, definição de Ubuntu, foi da Renata Sofia, roteirista aqui da Globo. Inclusive, esteve com a gente no episódio 52. A gente fala do Space Jam, um novo legado. Para quem não ouviu, quando acabar esse programa aqui, você volta lá, cata lá o episódio 52 e escuta, beleza? Bom, eu sou o Marcos Luca Valentim, sou coordenador de transmissões aqui do Esporte da Globo e me torno redundante quando eu falo a cada introdução que vamos falar sobre um assunto importante. Realmente é, esse de fato é especial, envolve passado, presente e futuro. Vamos falar aqui do Haiti, o jogo da paz ocorrido naquele país em 2004, entre Brasil e Haiti, cujo objetivo era iniciar uma campanha de desarmamento, tendo em vista a guerra civil que acontecia no Haiti. E, óbvio, não vou falar só de Haiti, desse jogo da paz, tem todo um contexto, tem muita história para contar, inclusive o Haiti é um país fundamental, a história do Haiti é fundamental para todos nós, povos negros em diáspora. A gente vai descobrir o porquê para quem não sabe já já. E, obviamente, eu não tenho como estar sozinho nessa, nem poderia estar. Estou muito bem acompanhado, estou com a Michele Gama aqui, produtora de reportagem da Globo. Michele, como você está?
Fala, Marcos, tudo bem? E você? É, feliz de estar aqui de novo e, como você disse, falando de mais uma história importante, né? Mais uma história importante que eu posso dizer que às vezes são histórias silenciadas, ou que não são muito contadas assim. E eu acho que a história do Haiti, principalmente desse país, é uma história que precisa ser contada de vários pontos de vista, não só dos que a gente ouve na escola ou que ouve pela mídia. Então acho que vai ser um bate-papo bem, bem interessante hoje. Vambora.
É isso, é isso. Estou aqui também com o nosso convidado, Badio Stanley, que foi zagueiro do Pérolas Negras, equipe de futebol do Resende, aqui no sul do Rio de Janeiro, formado por haitianos. E, aliás, Badio, a gente vai te encher de pergunta aqui, mas eu queria, lá já na tua apresentação, você explicar um pouquinho de como você veio parar aqui e o que é, de fato, o Pérolas Negras. Seja muito bem-vindo, irmão. Prazer ter você aqui.
Prazer é todo meu, tá? Eu estou cumprimentando a todos. E, antes de tudo, eu quero pedir desculpa a todos, né? Por causa do meu português, né? Se algo está errado, se eu falo alguma coisa errada. E eu quero dizer também que eu estou muito feliz de estar com vocês, né? De poder contar um pouquinho da minha história. Para começar, eu entrei no Pérolas Negras, né? Que é um time do Haiti, que formou, agora ele está aqui no Brasil, né, mas é um time que começou no Haiti, na Academia do Pérolas Negras, né, e em 2014, graças a Deus, eu entrei nesse time, e eu passei 2 anos lá, né, treinando, porque é assim, eles fizeram peneira lá, pegar jogadores bons, né, meninos bons, e trazem para cá, e aqui no Brasil, né, e eu passei 2 anos lá, jogando, treinando, até que em 2016 eu fui escolhido, né, com a bênção de Deus, para estar aqui. E 2016 até agora eu segue nesse time, que é Pérolas Negras, e ainda estou jogando.
Badio, então aproveitando que você já contou um pouquinho de como que você veio aqui pro Brasil, eu queria saber, você falou que veio em 2016, né? Depois disso você voltou no Haiti? Tipo, você tem contato, ainda tem parentes lá? Como é que são as suas lembranças, assim, do Haiti, da época que você ainda morava lá?
Depois de 2016, eu não voltei mais. Eu fiquei aqui, a minha grande preocupação era minha mãe, né? Que é a minha mãezona, que eu tinha deixado lá. Também eu deixei irmão, né? Eu não tenho irmãs. Eu deixei primo, prima, uma família toda lá, né? Lá no Haiti. Então, desde 2016 eu não voltei mais. Eu cheguei aqui porque o meu pensamento, né, o que estava no meu coração era veio para cá e buscar algo melhor, né, que é o que está acontecendo, né, buscar algo melhor para poder ajudar a família lá, porque algo, as coisas não são fáceis, né? E com a bênção de Deus eu consegui trazer minha mãe, ela está aqui comigo aqui no Brasil, mas o restante da família segue lá. Tem um país que é vizinho do Haiti, que é a República Dominicana. Meu pai está lá com um irmão meu. E o outro irmão meu, ele está lá nos Estados Unidos. Mas o restante da minha família está aí, estão todos lá. Mas eu não voltei para o Haiti ainda não. Porque ainda eu não encontrei o que eu vim buscar aqui, né?
Falei no início, né, sobre as tantas coisas que vamos falar sobre o Haiti aqui. Realmente é muita coisa. Até para contextualizar... Vocês devem ter ouvido falar bastante em Haiti nos últimos dias, né? O país mais pobre das Américas, que 60% da população vive abaixo da linha da pobreza, etc. Teve recentemente o assassinato, né, do presidente, o Jovenel Moïse, em julho, e isso só explicitou e agravou ainda mais a crise político-econômica no país. E a geografia também é um obstáculo, né, constante. O Haiti está localizado ali numa cadeia de placas tectônicas, então tem muitos terremotos, como de magnitude 7,2, que assolou o país recentemente, matou quase mais de 2 mil pessoas. Né? Mas é o que a Michelle falou também no início, a história do Haiti não se restringe só a tragédias e mazelas, pelo contrário, aliás, vem do Haiti um dos maiores exemplos de luta contra a escravização e o colonialismo. A Revolução Haitiana, ocorrida entre 1791 e 1804, portanto, quase um século antes da abolição aqui no Brasil, né? Culminou no fim da escravização e na independência do Haiti. A Revolução Haitiana é considerada um marco, né, na história dos negros do Novo Mundo que é as Américas, depois do descobrimento do Colombo. Então, o negro nas Américas foi tratado e se viu de forma diferente a partir da Revolução Haitiana. E por mais entusiasta de história que eu seja, eu não tenho a qualidade, a informação necessária como tem o João Bigon, professor de história, meu amigo, mestre em relações étnico-raciais, que vai destrinchar um pouco mais para a gente aqui agora essa relação do Haiti de lá para cá.
É muito interessante pensar a questão do Haiti, porque o Haiti foi a primeira república negra e o primeiro país das Américas a proclamar independência. Né? E é isso, para a gente deveria significar bastante coisa do ponto de vista positivo, mas é o principal motivo pelo qual o Haiti sofre uma série de problemas históricos de cunho socioeconômico, intervenções internacionais, como está no momento, inclusive, né? O Haiti já há bastante tempo, se eu não me engano, desde 2004 para cá, o Haiti sofre intervenção internacional pela ONU. Assim. É, inclusive, um dos países mais pobres das Américas, né? Tendo 60%, se eu não me engano, 60% da população é subnutrida. Né? E tudo isso se deve a um ponto central em que o Haiti é um dos países de maioria negra, né, que proclama sua independência baseado nas regras que a França, seu país colonizador, fundamentou. O Haiti se apropria das ideias da Revolução Francesa, isso é genial, inclusive, fazer uma análise disso do ponto de vista histórico, né? Porque, como Silvio Almeida diz no livro Racismo Estrutural, o iluminismo, as ideias de liberdade, igualdade e fraternidade eram muito bonitas enquanto estavam só na França. A partir do momento que os haitianos reivindicam essas ideias e o Toussaint Louverture lidera a Revolução Haitiana e utiliza dessas ideias, desses princípios para instaurar o processo revolucionário, né, lá por volta de 1790, 1791, a França olha com maus olhos, né, as ideias revolucionárias da Revolução Francesa. Né? Os europeus olham com maus olhos. Né? A partir disso aí rola uma série de entraves políticos, de ditaduras, substituição de governos, sanções econômicas, uma série de coisas que são intervenções externas e até internas, conflitos internos também do próprio Haiti, que não são 100% internos. Isso é importante que fique sempre claro que países colonizados, eles nunca têm processos históricos que são plenamente, na sua totalidade, são apenas internos, são de influência apenas interna. Há sempre intervenção externa, né? Justamente pelo problema da colonização e também pelo problema da escravidão. Esse movimento da escravidão e da colonização, que é de deslocamento, intervenção de um território sobre o outro, cria toda essa dinâmica de que em países colonizados, mesmo depois das suas independências, há sempre a intervenção externa, sobretudo dos países europeus. Então você tem, por conta desse processo histórico do Haiti reivindicar independências e ser um processo de independência, um processo de abolição da escravidão feito majoritariamente, na sua totalidade, por pessoas negras, você tem um resultado histórico que a gente identifica facilmente. Se você perguntar para qualquer pessoa que não tem um conhecimento profundo sobre a história do Haiti, a pessoa vai ter uma ideia de que o Haiti é lugar onde tem terremotos, tem maremotos, tem catástrofes naturais, onde as forças militares vão sempre fazer missões de para pacificar ou para organizar, né? É sempre uma lógica muito de que é um lugar abandonado, um lugar, enfim, perdido, vamos dizer assim, turbulento, né? E é importante que sempre fique claro que países colonizados não são turbulentos, nem são desorganizados ou qualquer coisa do tipo, simplesmente porque são, né? Até porque a princípio não seriam nem países se não houvesse colonização, né? A ideia de país não existiria, e muito menos o processo histórico que se desdobra dentro desses países. Então o Haiti tem esse duplo, né? De ser o primeiro país na América, né, a fundar uma república negra, né, talvez o único, um dos primeiros países da América Latina, né, a se declarar independente, e tem todo um percurso histórico aí, protagonizado por pessoas negras na política, nas relações culturais, econômicas, né, que por esse mesmo motivo sofre toda essa demanda de intervenção externa e a não intervenção externa do ponto de vista da reparação histórica. Nunca houve reparação histórica pela colonização francesa no Haiti. E o Haiti foi o ponto central da colonização francesa nas Américas. A principal mina de ouro da França, né? Vamos dizer assim.
Segundo alguns dados de 2009, a população haitiana é formada por 11,26 milhões de habitantes, sendo que 95% desses habitantes são negros. Pegando os números, né, que o Marcos falou anteriormente, da média de pobreza, até pra gente, que é de humanas, né, que somos jornalistas, é uma conta fácil de fazer. A grande maioria dos haitianos descendentes de africanos escravizados vive com 2,4 dólares por dia, o que dá um pouquinho mais de 13 reais, trazendo aqui para nossa realidade. Então, Bad, eu queria trazer um pouco pro esporte. No seu caso, futebol, foi uma busca de tentar um futuro melhor, uma mobilidade social e financeira para você e para sua família?
Exato. Eu posso afirmar isso, porque, na verdade, Deus colocou esse sonho no meu coração, né? Quando eu era criança, eu pensei, né? Eu vejo que esse é um caminho que eu posso... Eu não posso falar mais fácil, porque jogador de futebol sofre, né? Mas, no meu pensamento, eu vejo que esse é o caminho que eu poderia ajudar minha família, porque, quando eu estava lá, só para vocês entenderem um pouquinho, em 2014, quando entrei no Palmeiras Negras, o meu primeiro, digamos, dinheiro que eu ganhei no futebol foi 100 dólares. Não é 100 dólares americano. Como pode dizer, é 500 gold. O dinheiro do Haiti chama gold. E a gente também, as pessoas, né, os haitianos tão sonhados em dólares, em viajar para os Estados Unidos, aí acabaram virando gold do dólares, né? Mas o dinheiro do Haiti é gold. Então, quando eu fui jogar lá num time que se chamava FC Verret, aí os caras me deram 500 gold. Que eu fui pensar, não é uma conta, digamos, certa que eu vou dar aqui, mas na minha imaginação. Eu posso colocar lá 20 reais, 20 ou 22 reais eu ganhei. Então, vendo a situação da minha família, a situação da minha mãe, foi uma felicidade enorme para mim naquele dia. Eu cheguei em casa, eu cortei em dois. Eu troquei o dinheiro, eu dei 50 para minha mãe. Eu fiquei com 50. Esse 50 foi comprar algumas coisas, né? Então, só para vocês entenderem que realmente esse é o caminho que eu vejo desde pequeno, que ia ajudar a minha família, que ia colocar a felicidade no coração da minha mãe. É o que está acontecendo, né? Eu consegui tirar ela de lá. Ela está aqui comigo no Brasil, e o meu pensamento está mais focado no futebol para poder buscar esse sonho, né? Mas para responder a sua pergunta, eu acho que esse é o caminho mesmo, né?
Badiu, eu queria também, a Michelle já avisou que você vai ser bombardeado por perguntas aqui, então eu queria já botar duas em uma. É o seguinte, eu estava vendo até você uma matéria, uma reportagem sua de 2019, uma entrevista que você deu, falando das suas lembranças só para contextualizar, também teve em 2010 um terremoto violentíssimo. O epicentro foi próximo ali da capital de Porto Príncipe. Foram mais de 200 mil pessoas morreram. E você disse que tinha lembranças, né, dessa época de 2010, desse dia e do desdobramento de lá para cá, de muitas coisas que aconteceram lá. Eu queria perguntar essas lembranças que você tinha. Óbvio que não são coisas boas, mas no teu relato agora, eu fico pensando assim, é muito semelhante, óbvio que a gente imagina, mas é muito, muito mais próximo, impactante, quando a gente tem um contato assim direto com alguém que é um povo negro fora do Brasil, aqui na América, de ver como as vivências são parecidas. Só que aí, para mim, você até me corrija se eu estiver errado, eu acho que a similaridade, os que parece, acaba ficando um pouco de lado, porque nos foi ensinada uma visão muito mais colonialista do que as que vocês tiveram, pela Revolução Haitiana ser uma coisa do povo. Eu queria perguntar, sendo o mais direto possível, isso. As suas lembranças de 2010, dessa catástrofe de mais de 200 mil pessoas que morreram, e como você vê a vida da pessoa negra no Haiti? Porque aqui você está vendo agora como é aqui. Você consegue já perceber diferenças de uma pessoa negra habitando o Brasil e o Haiti?
Só para responder a sua pergunta, eu tenho algumas lembranças, né, desse dia, não é boa, mas essas lembranças me deram forças, né, no meu dia a dia, porque eu vejo que Deus me livrou naquele dia, né, ainda estou aqui, mas eu tenho um vídeo que eu fiz, eu acho que anteontem, eu até postei no meu Instagram, sobre um menino, porque esse último terremoto, vocês ficaram sabendo, né, eu acho que já passou 7.0, se não me engano, e tinha um menino que estava cantando, né, louvando lá, alguns segundos antes do terremoto passar, e enquanto ele estava com o celular na mão, gravando, e o terremoto começou, né? Então, quando eu vejo esse vídeo também, eu fico muito, muito triste, as lembranças vieram, porque eu lembro no dia 12 de janeiro, né, 2010, eu era assim também, sabe? Eu até falei lá no vídeo que é do nada. Você, né, que é brasileiro, a moça também, a Michelle, vocês nasceram aqui, e desde que vocês nasceram, né, vocês sempre vejam essa terra firme debaixo dos pés de vocês, né, as casas firmes, mas do nada aí você começou a ver que, sabe, é como se fosse alguém segurando, né, a terra na mão e começou a balançando, sabe, do nada, é assustador. Então, é lembrança que me deixou tristeza, né, no coração, mas quando passa pela minha cabeça, me dá força, sabe, para poder lutar. Mas vendo negros aqui, quando eu cheguei aqui no Brasil também, eu, por causa do nosso coração, que a gente enfatiza muito com os brasileiros, né, quando vejo negros também, eu abraço, eu tenho algumas brincadeiras que eu fiz com esses amigos meus no Pérolas Negras, né, para a gente, dentro de nós, assim, é coisa de brincar, né, de alegria no nosso dia a dia, né.
Marcos e Bade, como a gente falou antes, né, o Haiti e o Brasil, eles têm uma relação muito forte, acho que também por causa do futebol, né, a gente está falando com um jogador de futebol aqui, a gente está lembrando o amistoso Jogo da Paz, e eu queria saber, Bade, pegando um pouco desse jogo, você era criança, obviamente, mas você tem alguma lembrança desse jogo em si? Porque eu lembro que aqui, eu também não sou tão mais velha que você assim, mas eu tenho algumas lembranças de criança desse jogo, e eu lembro que foi uma comoção, assim, a gente ainda estava no governo Lula, e tipo, tinha uma coisa da ONU, da gente mandar, que falaram, ao invés da gente só mandar soldados, também mandar a seleção de futebol, e foi mandada a seleção, e eu lembro que uma imagem que eu sempre vejo assim, que eu realmente já não sei se eu lembro de tanto ver na TV, é tipo a seleção chegando e meio que naqueles carros do exército e tal, e uma multidão em volta, assim, muita criança, tipo, com a camisa do Brasil, assim, ou tipo, levantando a mão para, sabe, para encostar em algum jogador ou ter um aceno. Eu queria saber, a gente está pegando nessa linha de lembranças do Jogo da Paz em si. Você tem alguma lembrança assim que te remeta ao futebol, alguma coisa que vem à sua cabeça?
Então, Michele, para ser sincero, eu não tenho uma lembrança, como posso dizer, de algo, né, muito interessante, porque eu era bem pequeno, mas eu ficava sabendo, né, naquele dia. Eu sempre morava no Cité Soleil, que é uma cidade dentro do capital, mas ao longo dos dias, né, enquanto fui crescendo, eu vejo como que essa ida da seleção brasileira, né, no Haiti, deixou alegria lá. Na verdade, a nossa família não nos levou, porque era bastante gente, é bastante gente mesmo. Vocês podem ver nos vídeos, né? Eu acho que isso não era coisa para criança, não tinha como. Era estádio lotado, fora do estádio lotado. Então, para responder a sua pergunta, realmente não tem nenhuma lembrança, né? Eu posso dizer, ah, eu lembrei disso naquele dia, ou eu vejo esse jogador, como eu queria ver o Ronaldinho, né? O Ronaldo, cara que foram lá, mas não tenho nenhuma lembrança na minha cabeça.
Ô Marcos, se você me permite rapidinho, eu só queria pegar,
eu
então,
permito, tá bom.
Já que você não tem nenhuma lembrança exatamente desse fato, mas você falou em alguns jogadores brasileiros, assim, né? Eu queria saber quando que você começou a gostar, ou tipo, a tentar acompanhar o futebol brasileiro, e quem são, assim, seus grandes ídolos do futebol brasileiro?
Inclusive roubou minha pergunta, só para adiantar.
Então, no futebol brasileiro, o meu ídolo, o primeiro, digamos, era o Robinho, né? Porque antes de eu ser zagueiro, eu era atacante, eu jogava atacante. Então, poucas pessoas sabem disso, né? Aí depois eu fui para volante, jogar no meio de campo. Aí depois eu virei zagueiro. Mas o Robinho, digamos, o Ronaldo, porque quando você é criança, os jogadores que as pessoas da sua volta, né, elogiam muito, você acaba pegando eles. Então, esses jogadores, o Ronaldo, o Ronaldinho, esses caras são pessoas que eu deixava de comer para poder pagar um dólar, né, cinco gols, para poder ver o Brasil jogar, né? Um gol que minha mãe me dá, eu deixo de comer o que eu para comer, né? É lá para você ver a paixão, né? Para poder ver esses caras jogaram. E depois de 90 minutos, eu me sinto satisfeito, não só eu, mas eu posso dizer o país inteiro, porque os haitianos, para vocês saberem, eles deixam de torcer para o Haiti para torcer pelo Brasil, entendeu? Isso é uma realidade. Qualquer haitiano que você pergunta isso, eles vão falar isso. E Haiti e Brasil tá jogando, eles deixam de ver o jogo do Haiti para poder ver o Brasil jogar. É por isso que eu vejo esse sonho de eu estar aqui agora, é só Deus para realizar isso, né? Porque desde pequeno, o meu sonho era estar nesse país, principalmente fazer o que eu gosto, né? Que é jogar futebol.
Eu imaginava que fosse uma relação muito íntima, né? Pelo futebol Brasil com o Haiti, mas não sabia que era tão pessoal assim, de preferir ver um jogo do Brasil que do Haiti. Confesso que eu fui pego de surpresa com essa informação. E aí eu queria seguir falando de esporte, né? Porque, obviamente, é o nosso fio condutor aqui. Mas juntando a tua vida, né? A sua vinda para cá, para o Brasil, pelos motivos que você falou, né? Para ter algo melhor, para seguir o que você acredita e buscar as coisas que você quer. E a gente vê, por exemplo, agora, pelo terremoto que teve recentemente, a Naomi Osaka, né? Tenista japonesa, que a mãe é japonesa e o pai é haitiano, ela vê as redes sociais, que coisa de 10 dias atrás, dizer que ia doar a premiação que recebesse da competição agora de tênis do WTP de Cincinnati, ia doar para os haitianos, para a reconstrução do país, ajudar no que pudesse. E ela diz que, ela termina essa mensagem dela dizendo que o sangue dos ancestrais é forte, para falar dessa força e dessa união que é necessária. Eu queria te perguntar, o Haiti, por tantas coisas que... tantas heranças, na verdade, ruins, que fazem o Haiti ser o que ele é hoje, tantas coisas que acontecem, não culpa do povo, culpa de como até mesmo a ONU enxerga o país. Como que você que viveu lá e agora vive aqui, como você vê uma atitude como a da Naomi Osaka, por exemplo, de pedir, de não só não pedir, de se colocar à frente e puxar uma campanha a partir dela, de não só pedir que pessoas façam, ela dando exemplo. Como é que você, enquanto haitiano, enxerga uma postura como essa?
Irmão, não vou mentir para você. Não sei qual a palavra que eu poderia utilizar para expressar a alegria que eu sinto e todos os haitianos sintam para ver uma postura dessa, né? Uma coisa dessa. Enquanto eu estou aqui no Brasil, eu vejo, né, muitos haitianos, jogadores que saíram do país comigo, falam que se eles encontram naturalizar o brasileiro, eles vão fazer isso. Mas é o meu desejo. O Haiti pode estar pior do que ele está, ou pode estar melhorando, né? Eu vou sempre ter esse sonho dentro do meu coração de poder jogar pela seleção. Ainda eles não verem, né? Porque o Pelotas Negras ainda está numa situação baixa, né? Eu creio que eles estão olhando para as pessoas que jogam Série A. Mas esse sonho eu creio que um dia vai se realizar, de eu poder ajudar o Haiti, sabe? Digamos, alguns haitianos falam que o país dá desgosto, né? Principalmente por causa do político dele, né? Por causa dessas pessoas que estão estragando o país. Mas eu vejo que se eu tenho isso no meu coração, né? De mudar o país, eu creio que no meio do futebol isso pode acontecer. Mas pela sua pergunta, eu bato palma, né? Pela essa postura de eu sempre vejo as coisas dela, mas o nome dela eu nunca gravei na minha cabeça, pode falar, é difícil. Mas eu bato palma sim, irmão. É algo incrível.
Naomi Osaka, esse nome aí tá gravado na história já do esporte. O Marcos falou lá no início, o Badio falou agora há pouco também sobre o Pérolas Negras. Eu queria só falar rapidinho um pouco da história desse projeto, que é muito legal, né? Para quem não sabe, a Academia de Futebol Pérolas Negras foi criada no Haiti em 2010 pela ONG Viva Rio. E em 2014, o projeto chegou no Brasil. Jovens que se destacam no Haiti, assim como na Venezuela e na Jordânia, são convidados a viver no Brasil. Hoje, a Academia de Futebol Pérolas Negras é a única instituição das Américas que abriga um time mundial de refugiados, atualmente integrados por haitianos, sírios, venezuelanos e brasileiros em situação de vulnerabilidade. No Brasil, tem os níveis da base, sub-20, sub-17 e também a equipe feminina. O Pérolas Negras foi campeão da Série C do Campeonato Carioca nas categorias profissional e sub-20 e disputou a Série B2 em 2018. Você já falou, Bad, como que você conheceu o Pérolas e tudo, mas eu queria saber agora o que ele representa para você, assim, o que o time, eu queria que você também falasse um pouco de como que tá, porque eu sei que vocês estão disputando a Copa Rio, né, mas primeiramente eu queria saber o que o Pérolas Negras representa para você.
Então, o que o Pérolas Negras representa para mim, não vou dizer tudo, né, mas na minha vida profissional, digamos que é o time que me deu a minha primeira oportunidade. Então, o Pérolas Negras representa muita coisa para mim, sabe? Porque no país, quando eu estava lá, né, digamos, debaixo de muita coisa ruim, né, e descobri o talento que eu tinha, né, e me ajudou a sair do país, a chegar até aqui. Então, esse clube, eu vou levar ela pro meu coração. E sem contar muitas coisas que eles o meu talento também, né? Mas a gratidão vem aí, né? Tem muitos jogadores haitianos com também, né? Que poderia estar no meu lugar. Então, meu talento sim, mas eu tenho que agradecer a eles, porque eles poderiam escolher outros, né? E me deixaram para trás. Eles fizeram muitas coisas para mim, me profissionalizar no futebol, e eu já visitei dois países na Europa, né? Por causa deles, e ainda eu estou aqui, né, as negras também, ainda, né, então esse clube representa muita, muita coisa para mim. Esse clube eu vou levar no coração, mesmo que depois, pode ser que eu saia desse clube, pode ser que eu for para o clube maior, né, digamos, mas eu sempre vou levar para o meu coração.
Agora a gente já vai meio que se encaminhando para o final do episódio. E lá no início, a gente falou que o Haiti não era só dor e tragédia, mas também tinha história de conquista, reconstrução. Badi, eu sei que nesses anos no Brasil você conseguiu, como você falou, que a sua mãe viesse para cá. Eu sei que você se casou, não estou te stalkeando, mas conferi suas redes sociais, sei que você se casou. Teve um filho, Gael, não é? Tem 6 ou 7 meses?
Sim.
E você tem a sua carreira como jogador de futebol. Nesse sentido, que a gente falou de conquistas e reconstrução, a sua história também se confunde um pouco com a história do seu país, com o Haiti?
Então, eu posso dizer que uma pessoa sempre tem que ter a esperança dentro do coração de saber que vai dar certo, né? Em algum momento, pode ser que dá a volta, né? por cima, e é que assim se fala, né? Então, com a minha história, eu posso dizer que do jeito que Deus me usou, me utilizou, né, para me ajudar a chegar num país desse, então eu posso falar que o Haiti pode ser que ele muda, pode ser que Haiti muda, sabe, de melhorar, né, então, essa é a palavra. Então, comparar a minha história com a do Haiti, eu posso dizer que algum momento pode ser que muda. Mas, em 2010, muitas pessoas pensaram que depois desse terremoto, né, o Haiti ia melhorar com a ajuda que ele teve, né, mas creio eu que passou para pior. Então, eu não posso afirmar que depois de tudo o terremoto também, que pode ser, mas sempre tem que ter essa esperança no coração que pode ser e melhor. Não sei se é se eu respondi bem a sua pergunta.
Eu queria que a Michelle contasse, porque ela falou que quando convidou você para vir participar do Ubuntu Esporte Clube, você não sabia que era o Ubuntu. Aliás, Michelle, encerra aí, porque você faz mais sentido você contando isso do que eu.
Não, porque quando a gente estava pensando nas pautas, né, eu estava conversando com a Rafa, nossa companheira aqui de Ubuntu, aí eu já sabia um pouco da história do Bad, mandei para ela, falei, ó, tem essa sugestão aqui de personagem, o que você acha? Aí entrei em contato com ele pelas redes sociais, ele topou o convite logo de cara para participar do podcast, mas ele me perguntou, o que significa Ubuntu? Aí eu mandei para ele uma definição que eu gosto, tudo o que significa para mim, só que eu achei uma definição um pouco didática, assim, de tipo, daquelas que você tira de um livro e tal, enfim, um pouco grande, e eu não sabia exatamente se ele tinha entendido, se eu tinha conseguido exemplificar. Então, meio que agora, assim, Bad, com todo um atraso aí de alguns dias, o Ubuntu é mais ou menos isso daqui, o que a gente faz, o que o Ubuntu Esporte Clube tenta fazer toda semana, que é colocar pretos em roda, falando sobre as nossas vivências, sobre o que a gente já passou pela vida, sobre o que a gente pensa para o futuro, os nossos pontos de vista. Não sei se você conseguiu entender de forma prática o que é o Ubuntu para a gente, assim. Mas espero que você tenha gostado. E é isso, deixo aberto aí para você o espaço, se você quiser falar mais alguma coisa. Tipo, que o espaço está aberto. Se você quiser falar qualquer coisa, fica aí à vontade.
Deixa eu te perguntar, Bad, você se sentiu bem aqui entre nós?
Sim, muito bem.
Então você sentiu o Ubuntu. Então é basicamente isso. Esse é o Ubuntu.
Entendi. Para ser sincero, é porque eu pensei que cada... Pode ser, né? Que cada letra, digamos, U, B, U, N, T, U, tinha uma, digamos, uma... Não é frase, né? Uma palavra.
Uma sigla.
Uma sigla, exatamente. Exatamente.
É isso aí que a Michelle falou, é... São várias definições, basicamente a gente poder conversar, se sentir bem. Como você falou que foi bem recebido, a gente agora sabe que somos bons anfitriões. E agora a gente vai se encaminhar para o fim. Agora aqui tem uma musiquinha rolando, o pessoal já está familiarizado, a musiquinha do Ubuntu. E aí, Bádio, no início, a gente ouviu lá no início, o Júlio Oliveira fala assim, nós somos o esporte somos todos nós. O Ubuntu é isso também. O Ubuntu é muita coisa que envolve a gente afetivamente e nossos laços ancestrais. Galera, um prazer estar com vocês aqui hoje. Pessoal que ouviu aí, até a próxima. Mais um episódio para conta. Até breve.